A revista, porque tem que passar mães, filhas, irmãs e esposas de quem está preso, precisa mudar. É o que defendem os apoiadores da campanha Fim da Revista Vexatória, que pede pela internet a aprovação de um projeto de lei do Senado que determina que a revista pessoal em cadeias e presídios deve respeitar a dignidade humana. A campanha foi lançada pela Rede de Justiça Criminal. A rede é formada por 8 organizações, entre elas a Conectas Direitos Humanos. E vamos conversar agora com a advogada Vivian Calderone, do Programa de Justiça da Conectas. Vivian, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Vivian, quando uma mulher vai fazer uma visita a um preso encarcerado num presídio ou numa delegacia aqui no Brasil, a que tipo de procedimento ela pode ser submetida?
Olha, Adriano, é um procedimento muito humilhante, por isso que essa revista é chamada de vexatória. Essa mulher, ela tem que se despir, ficar nua totalmente, ela tem que agachar, ela tem que abrir suas partes genitais com as mãos para que a guarda, a agente penitenciária, veja se ela não está carregando nada. Por vezes, ela tem que agachar em cima de um espelho, tossir, fazer força, como se estivesse dando à luz.
Isso para mulheres, adultas, crianças, pessoas idosas, toda mulher em alguns estabelecimentos é submetida a esse tipo de procedimento.
É, Adriana, essa é uma prática generalizada no país e é importante destacar que não apenas mulheres, como você colocou, não importando a sua idade, desde crianças, bebês de colo, adolescentes, mulheres adultas e idosas, mas também esse procedimento se aplica a homens. Dentre as mulheres também, mesmo as gestantes têm que realizar esse procedimento, incluindo agachamento.
Agora, Vivian, as autoridades argumentam que esse tipo de revista é necessário para se impedir a entrada de drogas, armas e chips de celular nas prisões. Então, para essas autoridades que defendem esse tipo de revista, esse procedimento é necessário. O que, que a Conectas tem a dizer sobre isso?
Na realidade, esse argumento da segurança, ele é um falso argumento. A Rede Justiça Criminal realizou uma pesquisa baseada nos documentos oficiais da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, exatamente sobre as entradas de objetos proibidos nas unidades prisionais. A primeira constatação que quebra esse argumento, utilizado recorrentemente pelas autoridades, é de que a quantidade de itens proibidos, como esses que você citou, dentro das unidades prisionais, é 4 vezes maior do que aqueles encontrados com visitantes. Além disso, os dados mostram que apenas 3 em cada 10 mil visitantes estavam na posse de algum objeto proibido, sendo que nenhuma pessoa estava utilizando qualquer objeto que possa ser utilizado como arma. E dentre esses objetos proibidos, além de drogas e itens de celular, como você bem colocou, estão incluídos, os objetos são proibidos de entrar na unidade prisional, mas não são ilegais, como, por exemplo, biscoito recheado, alguns determinados tipos de refrigerante, alguns bolos industrializados.
Bom, já que há a necessidade de se barrar a entrada de esses itens, ou de vários desses itens, nas prisões, e também, por outro lado, há a questão da revista vexatória, qual seria, então, a solução, Vivian, para esse problema? A compra de equipamentos como scanners ou outro tipo de medida para acabar com a revista vexatória no país? Seria isso?
Sim, a compra de equipamentos eletrônicos pode sim ser uma das alternativas. Existem diversas outras alternativas, como, por exemplo, a visita acontecer fora dos pátios e das celas, porque hoje, na maioria das unidades prisionais brasileiras, as visitas entram nas celas dos presos, ficam no seu ambiente de convívio. Em alguns países, essa visita ela é feita em ambiente separado. Dessa forma, mesmo considerando a remota possibilidade de um visitante levar algum objeto proibido, ele não vai para o ambiente de convívio dos presos. Existem diversas outras alternativas criativas para o problema. Mas eu gostaria de citar aqui para o nosso ouvinte que o estado de Goiás, por exemplo, acabou com a revista vexatória e não colocou nada em prática, apenas aplica o que se chama de revista humanizada, em que não tem nudez em hipótese alguma. E é muito interessante porque os relatos dos profissionais do sistema penitenciário, promotores de justiça desse estado, dão conta que não teve nenhuma mudança na questão de segurança da unidade prisional, eles não notaram nenhum aumento de ingresso de objetos proibidos, e, ao mesmo tempo, pela via contrária, notaram que o sistema prisional ficou até mais calmo. Por quê? O preso ficou mais tranquilo ao saber que sua família não estava sendo humilhada toda vez que ele visita, e a família também ficou mais tranquila e essa relação ficou muito mais calma e facilitou a gestão do sistema.
É só no estado de Goiás que houve essa mudança ou há outras iniciativas no país?
Há outras iniciativas, como por exemplo o Espírito Santo, que também acabou com esse problema. Agora, recentemente, um juiz de Recife proibiu também a revista nessa cidade. Em Santa Catarina temos uma experiência em Joinville também muito positiva. E existem outros estados que já proibiram, ou por lei ou por portaria, a revista, mas aí a aplicação prática está um pouco deficiente.
Nós estamos conversando com a advogada Vivian Calderone, do Programa de Justiça da Organização Conectas. O assunto é a campanha Fim da Revista Vexatória em cadeias, em delegacias, em presídios. Vivian, você falou do Espírito Santo, e o Espírito Santo é o estado da senadora Ana Rita, do PT, ela que é autora do projeto de lei do Senado número 480 de 2013, que proíbe a revista vexatória em todo o país. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto que está em discussão no Senado e que é o foco da campanha defendida pela organização Conectas.
Esse projeto de lei de autoria da senadora Ana Rita, ele é muito feliz. Ele realmente, ele põe fim à revista vexatória ao proibir a nudez parcial ou total do visitante. Esse projeto de lei, é interessante destacar que ele foi fruto de uma discussão no âmbito de um grupo de trabalho do próprio Ministério da Justiça, que foi composto por pessoas de perfis diferentes, desde a Associação de Familiares de Presos, Sociedade Civil representada pela Pastoral Carcerária, representantes dos secretários de Justiça dos Estados, dos sindicatos de agentes penitenciários. E esse grupo tão diverso chegou a esse acordo, deste texto proposto pela senadora Ana Rita. Além disso, esse projeto de lei já conta com voto favorável do relator, senador Humberto Costa, e já está pronto para ser colocado na pauta de votação da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Então, a campanha defendida pela Conectas, Fim da Revista Vexatória, visa dar um empurrão, digamos assim, na tramitação do projeto aqui no Senado e depois na Câmara. Como é que a pessoa pode participar? Como é que o ouvinte aqui da Rádio Senado, que esteja acompanhando essa entrevista, pode participar dessa campanha?
Acessando o site www.fimdarevistavexatoria.org. Nesse site, o ouvinte pode encontrar alguns vídeos e áudios que são baseados em relatos reais, que simulam a revista vexatória, e também enviar uma mensagem ao presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, pedindo a célere aprovação do PLS 480 de 2013. Aproximadamente 2 mil pessoas, 2 mil cidadãos de todo o país já enviaram essa mensagem. Além disso, pode ser enviada uma carta física, que também muitas já estão chegando para o senador.
Então, repetindo aqui o site www.fimdarevistavexatoria.org, é isso?
Exatamente, www.fimdarevistavexatoria.org.
Vivian Calderone, advogada do Programa de Justiça da Conectas, queremos agradecer muito aqui a sua participação no nosso programa e vamos acompanhar aí a tramitação desse projeto do Senado número 480 de 2013, que prevê o fim da chamada revista vexatória em cadeias, em presídios, em delegacias em todo o país. Muito obrigado, Vivian.
Muito obrigada. Bom dia.
Então, aí está a entrevista sobre esta campanha, que está sendo patrocinada por várias entidades, entre elas a organização Conectas Direitos Humanos. É a campanha pelo fim da revista vexatória nos presídios. E você pode acompanhar depois essa entrevista, pode ouvir essa entrevista no nosso site na internet, senado.leg.br/rádio.